Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o dramaturgo, roteirista cinematográfico, poeta, ex-diplomata e agora romancista Francisco Azevedo. Nascido no Rio de Janeiro, Francisco José Alonso Veloso Azevedo é um carioca que se formou em Direito, tornou-se diplomata de carreira, largou a carreira para se dedicar à literatura e já escreveu roteiros para mais de 250 produções audiovisuais, de longa e curta-metragem, bem como documentários e comerciais de televisão. É o autor das peças teatrais Unha e Carne e A Casa de Anaís Ninho, bem como do romance O Arroz de Palma, que saiu pela Editora Record em 2011 e, desde então, já vendeu mais de 10 mil exemplares, estando prestes a ser editado na Alemanha, na Itália e nos Estados Unidos. Vamos agora conversar com Francisco Azevedo e conhecer um pouco do seu trabalho de escritor. Francisco Azevedo começou lutando contra os moinhos de vento em 1978. Nessa época, o autor se vinha como um quixote romântico e sonhador, presumo. Vou pedir que fale um pouco de suas ambições poéticas e a sua formação literária na juventude.
A minha formação literária veio de uma preparação sólida para o Instituto Rio Branco, para seguir a carreira diplomática. E para esse concurso nós temos sempre que fazer uma série de leituras, enfim, é um exame muito rigoroso, como todos sabem. Sempre tive assim um lado poético que me chamou e... Mesmo na carreira diplomática, me aventurei a escrever um livro de poemas, né? Mesmo contra o conselho dos meus superiores, eu me aventurei nesse livro e não me arrependo. Tive até, inclusive, o apoio do Antônio Weiss, que escreveu uma carta muito bonita para mim. E, enfim, a partir daí eu... Continuei com outros livros de poesia, comecei a escrever para o teatro já quando saí da carreira diplomática e, enfim, finalmente cheguei ao romance, que é o que tem mais me realizado atualmente.
Vamos ainda voltar um pouquinho atrás, em 1984, Francisco Azevedo lançou A Casa dos Arcos. É um outro livro de poesia, não?
Isso.
E quando foi que descobriu realmente a veia e a vontade de se dedicar ao teatro? Quer dizer, de certa maneira, guinou, né, da poesia para o teatro?
Seguinte, quando eu saí do Itamaraty, eu me dei um ano sabático. Quer dizer, eu achei que a experiência diplomática tinha se esgotado. Sou muito grato à carreira por todas as oportunidades que me abriu, mas aí nesse ano eu publiquei o meu segundo livro de poesias, A Casa dos Arcos, foi lançado pela editora Paz e Terra, e quando eu saí do Itamaraty eu não sabia bem o que eu queria fazer. Eu tenho um irmão que é uma produtora de cinema e me convidou para escrever roteiros documentários, filmes institucionais, e a partir daí eu... me dediquei a fazer roteiros para cinema institucionais. E o teatro veio logo em seguida, num curso que eu fiz no Rio de Janeiro, com a diretora Tiziana Studart. E a partir desse curso, ela me encomendou a minha primeira peça de teatro, Casa de Prostituição de Anaís Ninho, que foi assim, muito bem sucedida, primeiro com... a Dora Pellegrino, Felipe Camargo, depois com a Lucélia Santos, e depois o Unha e Carne, também com Lília Cabral, Denise Del Vecchio, Coração na Boca, que foi traduzida para o inglês. Eu até recebi um convite de Yale para apresentar a peça lá na universidade, foi muito bem recebida. E em todas as peças de teatro, quer dizer, eu podia pôr esse elemento que para mim é muito importante, que é a poesia. Todas as minhas peças de teatro têm esse elemento poético muito forte.
Agora, há vários escritores de renome, atualmente e do passado também, né, que conseguiram conciliar, aparentemente pelo menos, funcionalismo público e literatura. Para você foi difícil tentar escrever e ser diplomata ao mesmo tempo? E também foi difícil largar a carreira?
Eu entrei para a carreira muito apaixonado, entende? E saí da carreira muito apaixonado. Eu achei que, enfim, eu sempre senti saudade da minha família, do Rio de Janeiro, entende? Eu já tinha tido uma experiência muito bem sucedida na carreira, deixei muitos amigos, entende? E os meus postos foram todos muito bons. Eu estive em Washington, estive em Nova York, fiz várias missões no exterior. Agora, eu achava que para eu me dedicar à carreira conforme eu achava que tinha que me dedicar, entende? Eu dificilmente conseguiria conciliar as duas coisas, entende? Então, por isso que eu preferi sair da carreira, levar uma vida mais simples, uma vida... Quando eu saí, trabalhava comigo o Jerônimo Moscardo, que foi até ministro da Cultura. E nessa ocasião ele me deu um livro de presente que eu não conhecia, o Walden, do Henry Thoreau, e que me influenciou muito, entende? Eu estava muito ligado nessa filosofia de simplificar a vida. E eu acho que isso para mim foi lucro, porque eu acho que o simplificar a minha vida me permitiu mergulhar mais fundo nesse universo da poesia.
E por que a demora em publicar um romance?
Olha, eu acho que tu tem o seu tempo certo.
Sem dúvida, claro.
Não é? Comecei com a poesia, né? Depois os filmes institucionais, roteiros para cinema, o teatro. Agora, tudo isso me deu muita disciplina. Você sabe que escrever para o teatro e também para cinema, principalmente para o teatro, requer muita disciplina e você é muito limitado por custos de produção, número de atores, enfim. No romance, não. No romance você pode dar altos voos, entende? Sem se preocupar tanto com isso. Tanto que o Arroz de Palma foi escrito inicialmente para ser uma peça de teatro. Acontece que foi até o falecido ator Rodolfo Bottino que tinha me encomendado uma peça que ele queria cozinhar um arroz no final da peça. Aí eu escrevi a peça, mas no final Jacqueline Laurence disse assim: olha, Chico, essa peça é muito boa, mas é imontável, isso vai custar milhões de dólares, isso foi um projeto louco do Bottino. Aí depois eu engavetei. E aí eu vi que aquilo daria um bom romance. Então, na peça de teatro, imagina que era só uma geração, e já era uma coisa praticamente difícil de ser montada. No romance são 5 gerações. Então, me deu muito mais liberdade de criar.
Agora, o Arroz de Palma, às vezes, nos faz pensar, assim, talvez por seu nome ser todo ele português, né? Em algum elemento, assim, biográfico. Seus ascendentes são portugueses?
Meus ascendentes são portugueses. E eu resolvi homenagear o imigrante português, né? Porque nós sempre falamos, glamorizamos muito a imigração italiana, o japonês, né? O árabe, enfim, tudo isso é muito glamorizado. E o português, não. Porque eu acho que a gente confunde muito a figura do colonizador com o imigrante, né?
É verdade.
E eu acho que o perfil do português imigrante é completamente diferente do português colonizador, né? Então, o português imigrante eram aquelas pessoas simples, trabalhadoras, como todo imigrante que veio para o Brasil trazer riqueza. Aí eu falei, não, vou glamourizar, sim, os nossos imigrantes portugueses, as nossas raízes. E acho que fui bem sucedido.
Ah, se foi. Gostei muito do livro. E a história do arroz mesmo, recolhido no adro da igreja em Viana de Castelo, né, em 1908, isso seria a partir de algum fato ou não? Foi simplesmente ficção?
Não, isso foi tudo imaginação minha, entende? A coisa do arroz que cai do céu como maná, é colhido da pedra, né? E, enfim, eu acho que isso aí é tudo imaginação minha. Foi plantado na terra, caiu do céu e foi colhido da pedra. E isso eram os votos de felicidade da Palma pro irmão e para a cunhada.
Estamos entrevistando o escritor carioca Francisco Azevedo. Voltamos já.